Estamos de volta com o Estação CBN. A gente começa hoje uma rodada de entrevistas com os parlamentares amapaenses. A gente vai destacar nessa rodada de entrevistas projetos, investimentos e projeções também para 2024. A gente abre a rodada de entrevistas com Marcelo Dias, do Solidariedade, vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Macapá. Presidente, bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês hoje.
2023 foi um ano de muitas leis aprovadas, vereador.
Verdade.
De sua autoria, por exemplo, as mais importantes aprovadas este ano.
Olha, é verdade. A que eu acho a mais importante é a proibição realmente dos fogos de estampido, né? As conhecidas pistolas, né? Devido a uma busca de categorias como os pais de autistas, né? Os idosos e também dos pets, né? Que sofrem demais com esse tipo de fogos. E nós entramos com a lei, aprovamos, e hoje é proibido em Macapá os fogos de estampido. Né? Ainda temos alguns requisitos, né? Principalmente em jogos de futebol e tudo mais, mas diminuiu muito o uso desse material, que eu acho, na verdade, que a gente tem que priorizar as pessoas, priorizar, né, os pets, priorizar as crianças com autismo, que sofrem demais. Eu tenho uma sobrinha com autismo que, quando acontece isso, ela entra num surto, num desespero, e é muito difícil para um pai, a criança com autismo, controlar a criança quando tem esse tipo de barulho. Então, eu acho que a pistola, ela é dispensável numa comemoração. Deixar claro que aqueles fogos iluminados, coloridos, aquilo não tem problema. O problema é aquele estampido que dá aquele barulho enorme e que causa todo esse sofrimento. Os pets se mutilam, às vezes chegam à morte. Então, acho que é um ganho muito grande para a sociedade a proibição desse tipo de fogos.
Além dessa lei, vereador presidente, que outras leis, né, o senhor destacaria como importantes que entraram em vigor este ano?
Olha, eu tenho quase 40 leis, né, aprovadas nesse tempo de Câmara, e tem algumas que eu tenho muito carinho, assim, por estarem diretamente, por funcionarem, né, e a gente poder estar vendo funcionando diariamente. A colocação, né, a obrigação do balneário ou clube de colocar o guarda-vidas na piscina. Antes disso, nós tínhamos os sinistros, os afogamentos, e o clube se tirava a sua responsabilidade, dizendo que era obrigação dos pais estarem ali olhando o filho e tudo mais. E alguns anos já é lei que o clube tem a responsabilidade de colocar o salva-vidas, né, e qualquer sinistro que aconteça, a responsabilidade é do próprio clube. Então, essa é muito legal também.
Presidente, qual o balanço, né, que o senhor faz, por exemplo, dos trabalhos desenvolvidos pela Câmara de Vereadores em 2023?
Olha, Tatiana, nós buscamos na Câmara, a Câmara está muito dinâmica, nós conseguimos colocar a Câmara num patamar onde a população procura a Câmara para reclamar, procura os vereadores, nós conseguimos protagonizar alguns debates importantes, né, puxamos antes de todo mundo o debate sobre a energia elétrica, mesmo não sendo função do vereador, né, ter essa relação direta com o vereador, mas fizemos várias audiências públicas chamando a atenção pelo serviço, para a qualidade do serviço, para o aumento das tarifas, né? Fizemos audiência pública do petróleo quando foi proibido pelo IBAMA a exploração do petróleo no Amapá. Fiz uma audiência pública com petróleo sim, miséria não. A gente sabe que hoje essa condição do Amapá de ser um dos estados mais pobres do nosso país, a gente precisa de alguma opção de desenvolvimento, e hoje nós temos o petróleo. Se no futuro tivermos um melhor, que não polua ou coisa parecida, ótimo. Mas hoje o petróleo é nosso fator de desenvolvimento mais próximo, né? Então a gente também puxou esse assunto para a Câmara. Então, vários debates que estamos chamando a responsabilidade para os vereadores por ser uma capital-estado, e hoje nós conseguimos botar a Câmara nas discussões macros, né, e podendo ajudar a população de Macapá da melhor forma possível.
Como é que está, presidente, a relação hoje da Câmara de Vereadores com o Poder Público Municipal?
Olha, Tatiana, nós fazemos uma relação com o prefeito, primeiro, de muito respeito, né? O prefeito respeita a Câmara e nós respeitamos o prefeito. Temos uma parceria vamos dizer assim, importante, porque o prefeito manda os projetos de lei, nós fazemos uma aceleração de todo o processo, principalmente quando o projeto é de urgência, né, que vai beneficiar a população imediatamente. Fazemos o trâmite de projetos que levariam 3 meses, fazemos em 1 semana. Né, conseguimos colocar as comissões todas para reunir em conjunto, né, dando a possibilidade de que esse processo seja diminuído muito. Né? Se você for passar para cada comissão tem 15 dias para analisar, para fazer o seu relatório e tudo mais, e demora demais. E aí a gente consegue reduzir isso para 1 semana, colocamos para votar, quando tem votação em segundo turno, que também teria até 2 sessões para fazer isso, fazemos tudo na mesma sessão, e isso deu a possibilidade do prefeito dar uma resposta imediata para a população, para os servidores municipais, né? Votamos toda a parte de planos de cargos e salários, da educação, da saúde, da guarda municipal, todos dessa forma, e ele pôde dar essa resposta. Então, nós estamos facilitando a vida do prefeito da melhor forma possível, né? Não temos porquê, não existe mais aquela velha política, eu vou segurar projeto aqui, vou fazer isso aqui, não tem. A gente chega o projeto é importante, eu chamo todos os líderes dos partidos e a gente faz a votação da melhor forma possível, né? Fazendo as extraordinárias, deixando claro para a população que sessão extraordinária não tem nenhum tipo de remuneração, né? Isso já acabou faz muito tempo. Então os vereadores que estão lá é porque têm interesse realmente de contribuir para o município.
Geralmente na reta final do ano, os parlamentares deixam para tratar questões mais urgentes, sim, mais importantes nas, sim, sessões, nas últimas sessões na Câmara de Vereadores, por exemplo. A lei orçamentária anual do município.
Certo.
Presidente, como é que estão as discussões?
Olha, já fizemos a audiência pública que tem que ser feita com a população, né? Todos os sindicatos estavam presentes, então agora é a hora deles fazerem a análise e mandarem as suas solicitações para a comissão de finanças da Câmara e também para o relator. O relator analisa isso e faz as mudanças que tiver que fazer, claro, em conversa com a prefeitura. E nós estamos nessa fase. Dia 14, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer a votação. Né? Então já está totalmente, está sendo trabalhado para que tenhamos as mudanças necessárias e fique tudo como os sindicatos querem, como a prefeitura quer também.
Ela entra em votação na próxima semana.
Isso, dia 14.
Agora, nesse momento, ela está em discussão, elaboração, definições.
Isso, ela foi colocada, foi feita a audiência pública e colocada à disposição das entidades, da população em geral, para que
colocar suas demandas.
Exatamente.
Também.
Foi debatido na audiência pública e logo depois chega com a documentação, né, com as sugestões, as solicitações, e com isso tem várias mudanças ali de valores, né, sai um valor de um lugar que às vezes não é tão necessário, vai para outro que está necessitando mais. Então está nessa fase. E dia 14 já é a votação, se Deus quiser.
Esse é um processo que anda rápido, presidente?
Não, esse é mais lento. Uhum. Por ser uma lei tão importante, tão complexa, a gente precisa realmente analisar todos os documentos dessas entidades, dos sindicatos principalmente, né, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade da melhor forma possível. Então essa não dá para a gente acelerar dessa forma que a gente faz. Então está tendo já tem mais de 15 dias da audiência pública, né, então nesse tempo todo está havendo esse trâmite aí, essa conversa.
Projetos para 2024, né? O que está sendo discutido nesse momento? Já para o ano que vem.
Olha, ano que vem, a gente sabe que é um ano eleitoral, né? A gente tem várias demandas para discussão. E agora chegaram, como você falou, no final do ano, chega realmente da prefeitura vários projetos. Já chegou agora o Vale Jaleco, né? Também um incentivo para os professores municipais que o prefeito está dando. Né? Então todos esses projetos vão entrar em vigor para o ano de 2024. Né? A Câmara vai continuar fazendo seu papel da melhor forma possível. Tem uma lei minha que eu esqueci de te falar, que é muito importante, que eu acho que é a única Câmara do Brasil que desconta a falta do vereador. Né? Eu não vejo nem Assembleia, nem. Só sei que no Congresso Nacional é assim, mas não ouvi falar em outra, nem Assembleia, nem Câmara do Brasil. Então, na Câmara de Macapá, se o vereador faltar e não justificar, ou com situação de saúde ou com missão direta da Câmara, ele pede R$400 do salário dele. Então é uma coisa muito bacana que eu acho que a gente tem que dar essa resposta para a população. Se todo servidor público é descontado, porque o vereador...
Eu já ia dizer, assim com todo servidor, exatamente, com todo funcionário, é isso.
Exatamente. Assim. Então foi uma lei de minha autoria e hoje a gente tem essa lei que ajuda muito nos trâmites da Câmara, né? Da presença do vereador, de estar lá, né? Porque além do compromisso que ele deveria ter, ainda tem mais esse incentivo, vamos dizer assim, para que ele possa estar na sessão e dar fazer o seu trabalho.
Presidente, a gente falou aqui sobre a relação da Câmara de Vereadores com o Poder Público Municipal. Sim. E como é que está essa relação com a população, por exemplo? Hoje a comunidade tem mais acesso, participa mais ativamente, por exemplo, da elaboração de projetos, né, dando sugestões para leis, inclusive, na Câmara?
Muito, muito, Tatiana, porque nós fazemos, desde que eu assumi a presidência, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a sessão da Câmara ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Né? No Facebook te dá a possibilidade das pessoas interagirem direto, né, durante a sessão. Né? Então, as pessoas mandam sugestões, reclamações, criticam vereadores, né, a postura, a vestimenta do vereador, por que aquele vereador está faltando muito, por que o vereador não fala nada na sessão. Né? Então, a população faz uma avaliação, cobrando mais, muito mais. Né? E a resposta é muito positiva, porque a gente consegue ver que quando você vai na rua, a pessoa diz, olha, eu vi lá na sessão que está acontecendo isso e tudo mais. E eu digo sempre, é muito importante, claro que a gente não vai cobrar isso todo dia da população, mas quando der a pessoa acompanhar, porque todas as leis que são feitas na Câmara de Vereadores interferem diretamente na vida da pessoa. Né? Se ela puder acompanhar, às vezes, ontem, por exemplo, nós tivemos algumas leis lidas, ela vai para a comissão, depois vai ser votada. Se na hora da leitura essa pessoa perceber que aquela lei vai prejudicá-la de alguma forma, ela pode intervir nesse trâmite aqui nas comissões para que essa lei ou não seja aprovada, ou tenha alguma emenda, uma mudança. Né? Então é muito legal isso, que já aconteceu várias vezes isso, né? Às vezes o sindicato não está nem sabendo que tem alguma lei e tal, ela vê na transmissão e já vai lá na Câmara discutir isso. Então nos dá a possibilidade realmente de ter a população bem mais perto da Câmara de Vereadores.
Ó, a gente conversou com o presidente da Câmara de Vereadores de Macapá, Marcelo Dias, do Solidariedade. Presidente, obrigada pelas informações.
Tatiana, eu que agradeço, sempre à disposição, a hora que a CBN estiver precisando de informações da Câmara, convidá-los a todos a estarem na Câmara a hora que quiserem, e a população que acompanhe a transmissão da Câmara, ou lá no plenário, a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, dê sugestões, reclamações, podem criticar também, a gente está ali para trabalhar pelo povo. Então, muito obrigado, parabéns pelo programa e pela audiência.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.